Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. O mês está acabando, mas o seu Assunto Federal de todas as tardes está só começando. Por aqui sempre tem muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e fico ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Sanderson e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre essa edição com as atualizações sobre a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros pelos Estados Unidos. A ordem executiva foi assinada ontem pelo presidente norte-americano Donald Trump e passa a valer em 7 dias, portanto, a partir do próximo dia 6 de agosto. A boa notícia, se é que a gente pode dizer assim, é que centenas de tipos de produtos, quase 700, foram poupados da nova tarifa, segundo o documento da Casa Branca. Ana Gabriela Salles explica.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira a ordem de execução da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Houve exceção para muitos itens e também o adiamento do prazo para início da cobrança, que começa a valer dia 6 de agosto, e não dia 1º, como previsto. O decreto, publicado pela Casa Branca, deixa de fora da cobrança extra quase 700 itens, como suco e polpa de laranja, combustível, minérios, produtos energéticos, fertilizantes e aeronaves civis. Mercadorias que já estão em trânsito para os Estados Unidos também ficarão de fora da taxação. Por outro lado, café e carne não constam na lista de isenções da nova tarifa. Nas últimas semanas, o Brasil buscou avanços nas negociações com os Estados Unidos para reverter a medida. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com diversos representantes do setor produtivo e abriram diálogo com o governo e o Tesouro dos Estados Unidos. Enquanto avança nas tentativas de diálogo, o governo brasileiro também trabalha na elaboração de um plano de contingência. São medidas para controlar a situação, que devem ser anunciadas em breve, segundo Haddad. Com informações de Pablo Mundim, da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E hoje cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com jornalistas ao chegar no Ministério aqui em Brasília. Falou que as exceções da tarifa foram resultado das reivindicações feitas pelo Brasil durante as negociações. Mas apesar de favorecer ou aliviar alguns, o cenário ainda é preocupante e as negociações continuam. Vamos ouvir.
Na nossa opinião, houve sensibilidade para algumas considerações que nós já havíamos feito mais de uma vez, de que isso não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Então, algumas das nossas observações foram, evidentemente, foram apreciadas e contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, aliás, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações. Nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista.
O ministro Haddad também afirmou que o Brasil deve recorrer da decisão do governo norte-americano e comentou as perdas que a medida representa para todos.
Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa, não é o Brasil, não interessa a América do Sul. Nós estamos no mesmo continente, nós temos que buscar mais integração, mais parceria. Você veja que o comércio do Brasil com os Estados Unidos, ele já representou, quando o presidente Lula tomou posse em 2003, o comércio com os Estados Unidos representava 25% das nossas exportações. Hoje representa só 12%. Ao invés de crescer, nós diminuímos. Então, nós temos que buscar mais integração, não menos. Então, essa atitude vai nos afastar, ao invés de nos aproximar. E nós queremos aproximação. Por quê? Porque o Brasil tem uma economia grande que não pode ser apêndice de nenhuma outra. Nem da China, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos. Nós temos que ter um equilíbrio. E a postura do presidente Lula, nos seus 3 mandatos, tem sido de buscar um equilíbrio no comércio. Nós estamos ampliando as nossas exportações, mas procurando equilibrar entre os vários destinos, justamente para não ter dependência de nenhuma dos blocos econômicos e poder funcionar a economia. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar a consideração do governo dos Estados Unidos, os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. Conforme eu disse, nós nunca saímos da mesa, não é agora que vamos sair.
O ministro falou ainda sobre o plano de contingência que está sendo elaborado pelo governo e vai ser lançado nos próximos dias para proteger a economia do país de impactos negativos. Vamos ouvir mais esse trecho.
Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção. Nós vamos agora calibrar justamente para, à luz do que foi anunciado ontem, nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Então, eu penso que nos próximos dias nós vamos ter anúncios nessa direção. Então, nós vamos ter que analisar caso a caso, né? Vamos ter as linhas disponíveis para isso, mas é preciso observar que todo mundo vai se adaptar e as negociações vão se aprofundar. Então, eu quero crer que nós vamos, da mesma maneira que conseguimos nessa primeira rodada, vamos dizer, alguma sensibilidade, eu penso assim, se o bom senso prevalecer, nós vamos chegar do outro lado da piscina ali, são e salvo.
Olha, que a gente vê que o governo brasileiro continua buscando diálogo com os Estados Unidos e com outros países para tentar resolver as disputas comerciais por meio de negociações e acordos. Com os Estados Unidos tentando minimizar ou retirar esse tarifaço, com outros países para ver se acha alternativas, né, para o escoamento da produção ou da exportação. Os membros do governo têm demonstrado sobriedade, serenidade e maturidade nesse momento difícil. Veja bem, todas as medidas estão sendo tratadas no campo econômico, porque a situação política colocada pelo próprio presidente norte-americano não está em questão. Como disse o próprio presidente Lula, provavelmente o Trump não sabe que no Brasil os três poderes são independentes e autônomos, ou seja, questões de justiça são resolvidas na justiça e não por atos, medidas ou decretos do governo, que é o poder executivo. Tem também a questão da soberania nacional, que está sendo muito falada ultimamente, né? A soberania nacional é um conceito fundamental para o direito e para a política, que define a autoridade suprema e independente de um Estado sobre o seu território e sua população. A gente está falando aqui didaticamente para você entender. Em termos simples, a soberania é um poder de um país se autogovernar, tomar suas próprias decisões, impor suas leis, sem ser submetidos a qualquer poder externo. Por quê? Porque existe a cultura, a história do povo daquele país. A soberania normalmente ela pode ser dividida em duas, né? A soberania interna e a externa. A interna refere-se à autoridade do Estado dentro de suas fronteiras. Isso significa que o governo tem o direito exclusivo de criar e aplicar leis, julgar, punir crimes, por exemplo, garantir a ordem pública sobre todas as pessoas no seu território. É o poder de comandar e ser obedecido internamente. A soberania externa refere-se à independência do Estado nas suas relações internacionais com outras nações. Isso implica que um país não está sujeito a nenhum outro e tem a liberdade de conduzir sua própria política externa, celebrar tratados, participar da comunidade internacional como uma entidade igual, não inferior a outras. O princípio de não intervenção, que proíbe que outros países se intrometam nos assuntos internos de um Estado soberano, é uma manifestação direta desta chamada soberania externa. Ou seja, não é possível um governo estrangeiro que não tem conhecimento profundo de nossas leis, nossos costumes, nossa vida, queira interferir no nosso jeito de viver, na nossa democracia. Voltando às questões comerciais e à taxação de 50%, as medidas estão sendo contestadas até mesmo lá dentro dos Estados Unidos e juízes norte-americanos estão avaliando. Olha, tem 12 estados e pelo menos 5 empresas que entraram na justiça americana argumentando que não há nenhum tipo de emergência comercial envolvida. Ou seja, segue o jogo, né? As águas passando por debaixo da ponte aí. A gente falou aí da tarifa de 50%, mas a ordem executiva do governo Trump também apresenta novas sanções, ou seja, proibições ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governo federal repudiou fortemente essas sanções ao membro do judiciário e defendeu a soberania do Brasil, que tem os três poderes independentes, como a gente falou, né? Em nota, o presidente Lula afirmou que a motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional. Ana Gabriela Salles volta com mais detalhes dessa nota.
Após reunião com ministros na noite desta quarta-feira, o presidente Lula emitiu uma nota que reforça que o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. O texto afirma que o país defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações e que isso tem garantido a força da economia e a autonomia da política externa brasileira. Lula afirma que é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira, em referência às sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na prática, Moraes terá restrições, por exemplo, ao uso de cartões de crédito e serviços bancários de bandeira americana. O governo brasileiro se solidariza com o ministro. Segundo a nota, as sanções foram motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem a pátria em defesa dos próprios interesses. Lula reforça que qualquer tentativa de enfraquecer o poder judiciário constitui ameaça ao próprio regime democrático e pontua que justiça não se negocia. A nota segue dizendo que a motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. Por fim, Lula afirma que o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos na legislação, e que o governo já começou a avaliar os impactos das medidas e a elaboração das ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras após as tarifas confirmadas pelo governo Trump. Também por meio de nota, a Advocacia Geral da União afirmou que, no momento adequado, o Brasil irá tomar todas as medidas para salvaguardar sua soberania e a autonomia do Poder Judiciário. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ana Gabriela Salles.
O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também afirmou em nota que uma justiça independente é pilar essencial de qualquer democracia e que soberania não se negocia. Messias reforçou que a AGU tomará todas as medidas adequadas para salvaguardar a soberania brasileira e suas instituições, especialmente em relação à autonomia de seu poder judiciário. A gente segue aqui no Giro de Notícias, hein? O desemprego no trimestre encerrado em junho atingiu o menor nível desde 2002. Os dados são do IBGE, 2012, né? A série histórica. Os dados são do IBGE. Quem conta pra gente é Lucília Araújo.
A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,8% no trimestre encerrado em junho, o menor nível já registrado desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012. A informação é da pesquisa por amostra de domicílios, PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto. Os dados mostram que mais pessoas estão trabalhando. São cerca de 1 milhão e 300 mil brasileiros a menos sem ocupação em relação ao trimestre anterior. Pela pesquisa, o total de pessoas com carteira assinada no setor privado bateu recorde, com 39 milhões de trabalhadores formais. E mesmo com o crescimento do emprego, a informalidade caiu para 37,8%, a segunda menor taxa da série. O IBGE avalia que isso representa, na prática, mais estabilidade para o trabalhador e para a economia doméstica, já que os empregos com carteira costumam oferecer salário fixo, direitos trabalhistas e acesso a crédito com mais facilidade. Outro dado importante apresentado pela pesquisa foi o rendimento médio real do trabalhador, que subiu para R$ 3.477, ou seja, quem está trabalhando, em média, está ganhando mais. A massa salarial, que soma o total de salários pagos no país, também foi recorde, passou dos R$ 350 bilhões de reais. De acordo com o IBGE, esses resultados mostram que, aos poucos, o mercado de trabalho está se recuperando, com geração de empregos formais, aumento da renda e queda do número de desalentados, aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho. A próxima atualização da pesquisa está prevista para 29 de agosto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos mudar de assunto. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou distribuidoras de gás que não estariam repassando a redução dos preços ao consumidor. Thaísa Vitória explica.
A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou 11 distribuidoras de gás canalizado e gás veicular para explicarem a manutenção dos preços desses itens, mesmo após a Petrobras anunciar uma redução de 14% no preço a partir de 1º de agosto. É o que destacou o secretário nacional do Direito do Consumidor, o Adida Mous, ao anunciar a medida do governo federal nesta quarta-feira.
Quais fatores na composição do preço impõem às distribuidoras que elas não façam esse repasse no sentido da diminuição da tarifa do gás para os consumidores finais? Então nós queremos uma explicação transparente, clara, para que nós possamos explicar à população por que que está acontecendo isso. Agora, caso nós constatemos que está havendo abuso, ou seja, que as empresas estão aumentando a sua margem de lucro em detrimento dos consumidores, às custas dos consumidores, aí nós vamos sancionar, ou seja, vamos instaurar processo administrativo sancionador.
Esse processo administrativo sancionador é um instrumento de supervisão instaurado para apurar responsabilidades e, se for o caso, aplicar penalidades. Segundo a Senacom, as empresas poderão pagar multa de até 13 milhões de reais se a prática for considerada abusiva. Também será investigado se a prática de cartel, quando as distribuidoras combinam o preço final e, com isso, diminuem a concorrência e limitam o consumidor na hora de escolher onde comprar. De acordo com a Petrobras, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula de gás natural fornecida às distribuidoras caiu cerca de 32%. Apesar disso, essa queda não chegou aos compradores. O repasse médio tem variado entre 1% e 4%, desproporcional em relação à queda. Por isso, o governo federal quer acompanhar mais de perto como está sendo feito esse repasse. com locução de Thaísa Vitória, reportagem Márcia Fernandes.
Eu fui ver aqui o que, que é a molécula de gás. É o gás em si. É, fala assim, né? Porque quando fala o preço do gás, é porque o preço do gás tem outras variantes que entram aí no negócio. E que, inclusive, o secretário falou que é isso que vai estar sendo investigado, né? Quais são essas outras variantes? Tem o transporte, né, do gás, tem as margens de lucro, que é, inclusive, o secretário falou, ó, se tiverem não repassando esse desconto para ter lucro maior, aí é problema, né? E tem também os impostos estaduais. Então, essa é a confusão que está atenta aí. A molécula de gás é o gás propriamente dito. Mas, olha, é o gás natural, porque não é o gás de cozinha. O gás de cozinha é chamado GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e ele vai misturado com outros gases, o propano e o butano, para melhorar ali a queima, né? E aí entra outra questão do preço do gás butano, do preço do gás propano, e nesse conjunto todo, tá legal? Só para dar uma explicadinha aí nessa história da molécula do gás. Uma nova lei proíbe o uso de animais vivos em testes de cosméticos, ensino e pesquisa. A expectativa é que tecnologias alternativas substituam os animais. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes.
A lei sancionada pelo presidente Lula nesta quarta-feira proíbe a realização de testes em animais de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância de respeitar a todos e defendeu a soberania animal.
A gente conseguiu sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que têm como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país.
A norma altera uma legislação de 2008, que estabelecia procedimentos para uso científico de animais. O novo texto determina que os produtos e ingredientes que tenham sido fabricados antes da vigência da lei poderão ser comercializados. Mas novos produtos obrigatoriamente não poderão mais testar em animais. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, destacou que a lei é um passo importante para consolidar a proteção dos direitos animais.
Milhões de animais, incluindo coelhos, camundongos, ratos e porquinhos da Índia, são sujeitos a experimentos dolorosos que frequentemente resultam em dor extrema, deformidade e morte. Cada vez mais temos tecnologias alternativas e muito mais eficazes para esses testes, como forma de libertar os animais dessa prática.
Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a medida representa um marco para o país, que avança no fortalecimento de uma convivência mais justa e equilibrada entre humanos, animais e meio ambiente.
Quando a gente aprende a proteger outras formas de vida e outras formas de existência, nós estamos demonstrando uma elevação em termos de humanidade.
Ronaldo Luiz Pires, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, afirmou que a nova lei é resultado de um esforço coletivo para mudar as práticas do setor.
Isso tudo mostra uma palavra que, no meu modo de ver, resume o que a gente está fazendo, que é convergência. E a indústria convergiu com a sociedade civil, com o executivo, com o legislativo, com o setor produtivo, e hoje a gente tem a lei.
A partir da publicação da lei, as autoridades sanitárias terão prazo de 2 anos para implementar medidas que, entre outros pontos, assegurem o reconhecimento dos métodos alternativos e adotem um plano estratégico para garantir a disseminação desses métodos no território nacional, além de estabelecerem medidas de fiscalização do uso de informações oriundas de testes. Reportagem Gabriela Noronha.
Terminou a primeira etapa da operação de desintrusão da terra indígena Caiapó, no Pará. E entre os resultados, um prejuízo milionário ao garimpo ilegal na região. Os detalhes com Dilson Santa Fé.
A primeira etapa da operação de desintrusão da terra indígena Caiapó, no Pará, encerrou com resultados expressivos no combate ao garimpo ilegal. A ação inutilizou quase 1.400 estruturas clandestinas, mais que o dobro da meta inicial, e causou um prejuízo estimado de 100 milhões de reais aos garimpeiros. A operação envolveu mais de 20 órgãos federais e reduziu em 95% os alertas de desmatamento. Também foram aplicadas multas de R$ 164 mil, inutilizados 22 mil litros de óleo diesel e apreendidos ouro, madeira e drogas nas rodovias da região. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a operação cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal para retirar invasores e proteger os povos indígenas. A Força Nacional e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, vão permanecer na área para evitar o retorno do garimpo. A terra indígena Caiapó abriga mais de 6 mil indígenas em 67 aldeias e ocupa cerca de 3,3 milhões de hectares no sul do Pará. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Olha, vários estados do norte e do sul do país foram selecionados pelo novo PAC para receber investimentos para a urbanização de favelas. Lucília Araújo.
Moradores de 9 comunidades das regiões norte e sul do país vão receber melhorias importantes com investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ao todo, vão ser destinados mais de R$ 467 milhões para obras de urbanização de favelas, com foco em infraestrutura, moradia, saneamento e regularização fundiária. Na região norte, o estado do Tocantins foi contemplado com 3 propostas em Palmas, que vão beneficiar moradores do loteamento Taquari, do setor Lago Norte e da área do Córrego Machado. Vão ser aplicados mais de R$ 270 milhões nessas áreas. Já na região sul, os investimentos somam R$ 194 milhões para 6 comunidades em 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre as localidades beneficiadas estão o Parque das Andorinhas, o Jardim Saveiro e a comunidade Nova Conquista, Rincão da Madalena. Segundo o Ministério das Cidades, essas obras vão garantir moradias dignas, acesso a saneamento básico, pavimentação de ruas e segurança jurídica para famílias que vivem há anos em áreas sem regularização. Na prática, isso significa mais qualidade de vida, saúde e inclusão para milhares de brasileiros. A iniciativa faz parte do programa Periferia Viva, que prevê a urbanização de 49 comunidades em 12 estados, com recursos que somam mais de R$ 4 bilhões. A previsão do governo federal é construir mais de 5.600 moradias e beneficiar cerca de 375 mil famílias em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Essa questão do PAC para urbanização de favelas é dentro daquele esquema do PAC Seleções, né? Cidades sustentáveis e resilientes, que a gente costuma falar aqui quando fala das cidades no nosso Comunica BR. Aliás, já tem, hein? E agora vamos para o Nordeste, porque as obras de integração do Rio São Francisco estão garantindo água para milhões de pessoas lá no semiárido. É isso? Lucília Araújo de volta.
Mais de 5 milhões de brasileiros residentes no semiárido nordestino vão ser beneficiados com a ampliação do abastecimento de água. A ação é resultado das obras dos ramais do projeto de integração do Rio São Francisco. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que busca assegurar o fornecimento contínuo e seguro de água a regiões historicamente afetadas pela seca. Os ramais funcionam como ramificações dos 2 grandes eixos do projeto, norte e leste, e permitem que a água chegue a áreas que não são diretamente atendidas pelos canais principais. São tubulações estratégicas que fortalecem a infraestrutura hídrica e promovem inclusão social e desenvolvimento regional. 3 grandes obras estão em andamento: o ramal do Apodi, com 115 quilômetros de extensão, já tem 72% das obras concluídas e vai beneficiar 45 municípios na Paraíba e no Rio Grande do Norte. O ramal do Salgado, no Ceará, levará água para 54 municípios e 5 milhões de pessoas. E o ramal do Piancó, previsto para começar no fim de 2025, vai reforçar o abastecimento de 36 cidades na Paraíba. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, na prática isso significa água nas torneiras, segurança para a produção agrícola e menos impacto das secas prolongadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos falar de educação. Começou hoje a caravana do Pé de Meia, que vai percorrer todo o país para dialogar com os estudantes. E adivinha por onde começou o percurso da caravana? Pela Bahia, meu rei. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O Ministério da Educação inicia nesta quinta-feira, dia 31, a caravana técnico-pedagógica do Pé de Meia. A primeira edição acontece em Salvador, na Bahia, e segue por todas as regiões do país. A iniciativa busca ouvir os estudantes, tirar dúvidas e coletar sugestões sobre o Pé de Meia. A ação também oferece capacitação técnica para gestores escolares e articuladores do programa nas secretarias de educação. Em Salvador, as atividades vão ser realizadas durante 3 dias, com atendimento a mais de 1.000 estudantes e 200 gestores. A programação inclui palestras, formações técnicas e ações de educação financeira com a participação da educadora Nath Finanças. O atendimento será no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia, Mãe Estela. No local também vão ser oferecidos serviços de cidadania, como emissão de documentos, regularização de CPF e orientação sobre programas sociais. O Pé de Meia é um incentivo financeiro para alunos do ensino médio público. O programa busca reduzir a evasão escolar e promover a igualdade de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E durante toda essa semana está tendo o pagamento de mais uma parcela do incentivo frequência do Pé de Meia. Hoje receberam os estudantes do ensino médio que nasceram nos meses de julho e agosto. Amanhã é a vez de quem nasceu em setembro e outubro. Né? Esse incentivo Pé de Meia, né? R$200 pago aí mensalmente aos estudantes que cumprem, tem que estar lá presente. No mínimo 80%, né, de presença nas aulas para receber R$200. São 9 parcelas durante o ano, que totaliza aí R$1.800. É aquela ajuda mesmo para o cara continuar estudando aí no ensino médio. E vamos lá, vamos seguindo.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país na sexta-feira, 1º de agosto. Roda aí a previsão do tempo com Lademir Filipim.
Previsão do tempo para sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde, com os termômetros registrando mínima de 21 e máxima de 35 graus, com umidade do ar de 60 a 20%. Formosa, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 95 a 60%. Caxias, no Maranhão, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 35%. Arraias, no Tocantins, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Bauru, em São Paulo, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura é de muito frio, com mínima de 9 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de frio intenso, com mínima de 9 e máxima de 21 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Curitiba, no Paraná, tem tempo claro com sol. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 7 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
É aquela hora que eu aproveito aqui para mandar um abraço aí para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário em 1º de agosto. Parabéns para Formosa, em Goiás, Caxias, no Maranhão, Arraias, no Tocantins e Bauru, em São Paulo, que completam mais um ano amanhã. É aquela hora também de olhar aqui no Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Formosa, em Goiás. Olha, tem uma curiosidade. Você sabia que Formosa já foi da capitania de São Paulo? Na verdade, o estado de Goiás todo, né? Isso foi lá no século XVIII. A cidade de Formosa já foi referência em educação para o Planalto Central durante a primeira metade do século XX. E tem lá a instituição de ensino mais antiga da cidade, que está funcionando até hoje, o Colégio São José, fundado em 1910. Portanto, vamos ver aqui de educação. Falamos agora há pouco do pé de meia. Tem pé de meia lá em Formosa. 2.630 estudantes são beneficiados nestes primeiros 5 anos de 2025, com 1.290.000 reais investidos pelo governo federal. Lá também tem um campus de ensino técnico, o Instituto Federal de Educação de Formosa. Caxias, no Maranhão, tem mais de 120 mil habitantes, tem obras de infraestrutura acontecendo por lá. Olha só, Minha Casa Minha Vida, 692 moradias, entregues a partir de 2023, com investimento do governo federal de 103 milhões 250 mil reais, mais 130 moradias financiadas com o FGTS no valor de 15 milhões de reais e ainda 562 moradias em 4 novos empreendimentos com valor de 88 milhões 230 mil reais, mais de 1.000 moradias entregues lá em Caxias, no Maranhão. Também na questão de infraestrutura, programa Luz para Todos realizou 79 novas ligações desde 2023 no município. Tem o PAC Seleções, que a gente falou agora há pouco, inclusive nessas cidades sustentáveis e resilientes, né? 3 projetos lá, um de regularização fundiária, um de esgotamento sanitário e um de gestão de resíduos sólidos, além de água para todos, com um abastecimento de água urbano sendo atualizado na infraestrutura de Caxias, no Maranhão. Arraias, no Tocantins, aproximadamente 10 mil habitantes, é aquela situação difícil, né? De 10 mil habitantes, 8.500 pessoas são consideradas de baixa renda, estão distribuídas em 3.680 famílias identificadas no Cadastro Único, o CadÚnico do Governo Federal. Destas, 1.890 famílias recebem ajuda do governo aí através do Bolsa Família, com um recebimento médio mensal de R$ 671 R$ 10 por família em Arraias, no Tocantins. Bauru, em São Paulo, cidade grande, 400 mil habitantes lá, também tem obras de infraestrutura custeadas pelo governo federal. Parque Seleções tem 4 empreendimentos, 3 na área de saúde, que são 2 unidades básicas de saúde e um centro de atenção psicossocial, CAPS, sendo construídos por lá em Bauru, e uma no projeto Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é a mobilidade grandes e médias cidades para Bauru. É, no Minha Casa Minha Vida, milhares de moradias, em 8.850 mil moradias desde 2023 para cá, com investimento de 1 bilhão 310 milhões, mais 8.450 moradias financiadas com o FGTS, e mais 400 moradias, os mais recentes, aí 2 novos empreendimentos contratados com valor de R$ 75.430.000 reais em Bauru, São Paulo. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os curtas do Bom Dia, o que toca na Esplanada e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h41. E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Temos coisa boa hoje na Voz?
Temos. Opa. Tem notícia boa hoje, viu? A gente teve um excelente número sobre a taxa de desemprego no país, que saiu hoje pela PNAD Contínua. A PNAD é aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios, Luciano, que é feita pelo IBGE.
IBGE, né?
Uhum. Uma pesquisa importantíssima para ir medindo a atividade econômica no país, emprego. E a PNAD apontou que a taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025, né? Abril, maio e junho.
5,8% é um índice bem baixo, né?
É tão baixo que é o mais baixo já registrado pela própria PNAD. Ela começou a fazer esse registro a partir de 2012. De lá para cá, a gente não tinha tido ainda nenhum número de desemprego abaixo de 6%. Então, é um número histórico aí, um registro importantíssimo. Aponta aí, né, então, uma economia que está mais aquecida, porque quando a gente tem esse nível de desemprego, quer dizer que todos os setores da economia estão contratando, né? A gente está tendo níveis recordes aí na taxa de ocupação da população e também na taxa de pessoas com carteira assinada. Que são dois dados aí diferentes, né, Luciano? Uhum. Uma coisa é você estar trabalhando,
se virar.
E a outra coisa é você estar trabalhando com CLT, registrado, que é o melhor dos mundos. Uhum. E é o que, enfim, é o objetivo final, né? Então, a taxa de trabalhadores com carteira assinada também está na maior, está altíssima. Eu estou sem esse dado aqui nesse momento, mas a gente vai trazer na Voz do Brasil. Uhum. E aí, a gente também está acompanhando, obviamente, se por um lado a gente tem excelentes números aí na economia do Brasil, por outro, a gente fica aí vigiando a história do tarifaço, né?
Certo.
A taxação de 50% sobre produtos brasileiros, que foi colocada pelo governo dos Estados Unidos para valer a partir do dia 6 de agosto. Ontem isso foi oficializado, a gente já trouxe na Voz de ontem, então, as primeiras repercussões e hoje a gente vai trazer o que a gente está monitorando o governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin está hoje em São Paulo, se reuniu com empresários na Fiesp e o ministro Fernando Haddad também. A gente está monitorando todo mundo, vai trazer todas essas repercussões do dia na Voz do Brasil.
Tem um plano de contingência que vai ser divulgado também,
exatamente,
né? Em breve, né?
Desde que essas taxas foram anunciadas, que eles já vêm negociando com vários setores empresariais que podem ser afetados, né? Esse plano de contingência já estava pronto, vamos dizer assim, mas como ontem houve um recuo do governo norte-americano em relação a mais de 40% dos produtos brasileiros, esse plano precisa ser ajustado antes de ser oficialmente lançado, né?
Tá certo. O governo tá preocupado, naturalmente, mas tá sereno, tá maduro, né? E continua, a gente ouviu aqui o ministro Haddad falando no programa, continua na mesa de negociação, que é importante, né?
Todas as falas do governo, Luciano, têm sido no sentido de a gente negocia comercialmente, mas algumas coisas são inegociáveis. Soberania do país, autonomia do poder judiciário brasileiro. Então, são coisas que não estão na mesa de negociação para o governo brasileiro.
Tá certo. Então, às 7 da noite, a gente se vê.
Até lá.
A Voz do Brasil, até lá.
Assunto Federal.
Hoje tem Brasil a todo vapor aqui no Assunto Federal. 12 projetos que têm foco na indústria 4.0 foram selecionados pelo programa Brasil Mais Produtivo Smart Factory. Vamos ouvir.
Você está ouvindo Brasil a todo vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e a Financiadora de Estudos de Projetos, FINEP, encerraram este mês a chamada Brasil Mais Produtivo Smart Factory FINEP 2025. Realizada em segunda edição, a chamada integra a plataforma Inovação para a Indústria, que fortalece o ecossistema de inovação industrial por meio do desenvolvimento e da disseminação de tecnologias como Internet das Coisas, inteligência artificial e robôs autônomos. A chamada selecionou 12 novos projetos que vão receber R$ 6,5 milhões para desenvolver soluções inovadoras voltadas à indústria 4.0. Foram contempladas 5 iniciativas do Ceará, 2 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, 1 da Bahia, 1 da Paraíba e outra de Goiás. Os projetos, que trazem inovações como inspeção robótica de espaços confinados, visão computacional e gestão inteligente de frotas, vão cumprir uma etapa de validação obrigatória em ambientes industriais. Cada iniciativa precisa ser instalada, testada e avaliada em pelo menos 12 micro, pequenas ou médias empresas industriais. Uma etapa que, segundo o especialista de desenvolvimento industrial do SENAI, Gabriel Vargas, vai além dos testes em ambiente real.
Isso gera negócio para a empresa também. Nós já ouvimos de empresários que a etapa que eles mais veem valor no projeto é justamente a validação. Pois eles estão ali testando, estão criando conexões com novas empresas, prospectando negócios, identificando oportunidades de melhoria na sua solução, que só é possível a partir desse contato presencial, esse teste da solução em ambiente fabril. E do outro lado, aquelas micro, pequenas e médias indústrias que estão recebendo a solução, eles estão contando com apoio ali do SENAI, também dos fornecedores da solução, para instalar a solução apropriadamente em seu chão de fábrica.
Os projetos contam com o apoio de pelo menos um Instituto SENAI de Inovação ou de Tecnologia. Considerando que algumas iniciativas aprovadas propuseram mais validações, as 12 iniciativas vão poder impactar até 405 micro, pequenas e médias empresas industriais. Interessado em participar das chamadas Smart Factory? Confira os editais na plataforma Inovação para a Indústria e procure o Instituto SENAI de Inovações e Tecnologia mais perto de você. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Uma pesquisa inédita calcula os prejuízos da exclusão da população LGBTQIA+, no Brasil. É o boletim na frequência dos nossos direitos chegando na área.
Está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos é uma produção do Ministério em parceria com a Rádio Gov. A exclusão de pessoas LGBTQIA+, através do preconceito e da discriminação, pode estar fazendo o Brasil perder milhares, milhões ou até bilhões de reais. Uma pesquisa do Banco Mundial, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, está fazendo esse cálculo e deve apresentar os resultados em breve. E se você faz parte da população LGBTQIA+, você pode ajudar nesse trabalho. A reportagem da Laura Marques explica tudo sobre essa iniciativa.
A pesquisa O Custo da Exclusão LGBTQIA+, no Brasil, desenvolvida pelo Banco Mundial, vai avaliar qual é o preço do preconceito e da discriminação contra pessoas LGBTQIA+, para o país. A iniciativa tem o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e está sendo realizada pelos institutos Matizes e Mais Diversidade e por um consórcio de organizações e redes LGBTI+. Esse trabalho vai calcular os impactos econômicos e sociais da exclusão LGBTQIA+, no mercado de trabalho, identificando como a discriminação reduz oportunidades, produtividade e o desenvolvimento do país como um todo. Os resultados serão utilizados na elaboração e na execução de políticas de inclusão para a população LGBTQIA+. A Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Simi Lahá, ressaltou que esses investimentos não devem ser vistos como gastos, mas como uma estratégia de desenvolvimento e justiça social.
É importante para a gente mostrar o quanto a ausência de políticas públicas prejudica o desenvolvimento de um país e custa para o erário. Custa mais a gente fazer ações pós a violência acontecer do que ações preventivas para que essa violência não aconteça. Quando a gente diz que estamos investindo em políticas para LGBTQIA+, nós estamos falando de um privilégio. Nós estamos falando de um investimento necessário para que nós não tenhamos custos outros para superar, para enfrentar algo que já aconteceu, depois da violência já cometida.
Simi Lahá destacou também que muitas vezes o processo de exclusão de pessoas LGBTQIA+, começa ainda na infância e persiste ao longo de toda a vida.
Estamos falando de uma exclusão que começa desde o âmbito familiar, com a expulsão de casa, e a partir daí uma sequência de ausências. O preconceito inviabiliza o acesso das pessoas, a permanência das pessoas na educação, essa má formação faz com que essas pessoas não tenham emprego. E nós estamos falando também de uma violência extrema, de uma violência como assassinatos, como agressões e outras violências mais.
Estudos parecidos, feitos pelo Banco Mundial em outros países, indicam que os impactos econômicos da exclusão LGBTQIA+, podem ser enormes. Na Índia, por exemplo, um relatório publicado em 2014 mostrou que a exclusão de pessoas LGBTQIA+, poderia custar até 1,7% da soma de todas as riquezas produzidas no país. A pesquisa brasileira apresenta aos participantes um conjunto de perguntas que abordam aspectos sociais e econômicos de cada um, experiências profissionais, níveis de renda e possíveis situações de discriminação no ambiente de trabalho. O levantamento garante a segurança, o anonimato e o sigilo dos entrevistados. A coleta de dados pela internet foi lançada em junho e permanece ativa até 12 de setembro deste ano. É possível participar do levantamento acessando um link disponível no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O endereço é gov.br/mdh. A pesquisa está aberta a toda a comunidade LGBTQIA+, com mais de 18 anos de idade. Ao mesmo tempo, estão sendo realizadas entrevistas presenciais em 4 cidades brasileiras. A divulgação dos resultados com recomendações para combater a exclusão LGBTQIA+, deve ser realizada até o início de 2026. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Laura Marques.
O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos termina aqui. Para mais informações, acesse o site gov.br/mdh. O boletim teve produção e reportagem de Laura Marques, edição de Stephanie Magalhães e apresentação de Rafael Francisco. Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ela destacou a união entre ministérios nas ações para as mulheres. Vamos ouvir.
Quando eu disse que nós estamos falando com todos os ministérios, é exatamente para isso, né? Primeiro que do ponto de vista de todas as áreas, da saúde, da educação, da cultura, da agricultura, do Ministério da Assistência Social, de todas as políticas públicas, cada ministério está avançando e está implementando mais políticas, dando mais acesso às mulheres. Por exemplo, agora, quando foi anunciada o mais especialistas, quando foi anunciado o maior acesso, o maior investimento para a reconstrução de mamas para as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo. Então, são muitas as iniciativas de cada ministério para atingir melhor as mulheres. E quando falamos com elas, estamos falando com todas as mulheres, isso é universal, somos 110 milhões de mulheres no Brasil, cada estado tem mais de 50% de mulheres, e nós estamos dizendo que quanto mais a cada prefeitura assumir o seu compromisso em viabilizar, em divulgar, em se aproximar, fazer com que os serviços públicos, quando o médico atende uma mulher na unidade básica de saúde, ele pode perguntar para ela qual é a condição dela do ponto de vista da violência ou do acesso aos serviços que ela precisa. Isso acontece no CRAS, no CREAS, e nós temos o compromisso com isso mesmo, de chegar cada vez mais nas periferias. Por isso, a área urbana, a área rural, né, implementando políticas concretas de atenção a essas mulheres.
A ministra também falou sobre a importância do botão do pânico no combate ao feminicídio.
O botão do pânico é mais uma das estratégias para que as mulheres se sintam seguras e rapidamente saibam como agir. Ou seja, pelo celular, ou seja, usando o botão do pânico. A questão é sempre aquela, né? Que as mulheres ainda se sentem com vergonha, com medo, inclusive de serem mais uma vez, né, violentadas, agredidas, se o marido souber que ela está usando dessa ferramenta que é o botão do pânico. Mas não há dúvida de que nós estamos falando de um processo ainda de muito machismo, de muito autoritarismo, de muita relação de poder, né, entre homens e mulheres, infelizmente, um poder que oprime, né, um poder que leva à morte das mulheres. E esse processo, ele tem que ser, né, de educação, de esclarecimento, de orientação, e quanto mais as mulheres tiverem essa possibilidade de acesso, de informação, né, um programa como esse, dirigido às mulheres, é fundamental para que elas se sintam fortalecidas, para que elas tenham segurança, quando elas sabem que o poder público, o Estado, é responsável por essa proteção.
Por fim, Márcia Lopes falou da Lei da Igualdade Salarial e de projetos relevantes de inclusão feminina. Vamos ouvir o que ela disse.
Uma das nossas conquistas importantes agora do atual governo do presidente Lula é a Lei de Igualdade Salarial, que a gente tem procurado falar muito. Ou seja, para a mesma função, o mesmo salário. E é claro que isso mudaria muito a vida das mulheres aqui no Brasil, porque as mulheres que exercem a mesma função, Karine, ganham 20% a 30% a menos do que os homens. Isso não tem sentido, né? Então, nós temos procurado, falando com o ministro Marinho, ministro Alckmin, ministro Wellington Dias, no sentido de que a gente também traga os governadores e os prefeitos para esse debate, para que a gente converse com o setor privado, para que o Sistema S, não é? Procurei o SEBRAE, todos os serviços que estão nos estados e nos grandes municípios, para que eles mobilizem a capacidade que as mulheres têm. Também a lei importante que trata de empresas que ganham licitação nas prefeituras, não é? Para que no mínimo 8% de de contratos das pessoas terceirizadas que prestam serviços às prefeituras, aos órgãos públicos, sejam mulheres de vítimas de violência. Então, nós temos aí uma série de iniciativas, muitos programas de inclusão produtiva, de empreendedorismo, de mobilização das mulheres de acordo com a economia da cidade. E isso também é uma iniciativa importante. Se, por exemplo, a lei do PNAE, que assegura que no mínimo 30% da alimentação deve ser comprada da agricultura familiar, tem prefeitos que eu conheço que usam 70%. Então, quanto mais à disposição, o compromisso dos prefeitos e prefeitas nesse país, nós teremos muitos avanços também nessa área. Toda compra que o município faz, ele pode criar prioridade para o atendimento nas mulheres, sejam as mulheres costureiras, sejam as mulheres que desenvolvem artesanatos, utilitários, né? Sejam as mulheres que vão cozinhar, seja em todos, fazer a limpeza da cidade, em todas as áreas é possível que as mulheres tenham um espaço nesse mundo do trabalho que hoje está tão fluido, está tão precarizado e que atinge diretamente as mulheres.
Para ouvir ou baixar o Bom Dia Ministra de hoje, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
E o tempo passou, né? Acabou. Hoje não deu tempo do momento de serviço. Vamos voltar amanhã às 16h com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia aqui no Assunto Federal. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.